Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, no capítulo 5. Eu quero ler de 13 a 20. Tiago 5, de 13 a 20. Nós estamos estudando o pacto da nossa igreja, o pacto de compromisso das igrejas batistas, pacto que nossa igreja adota, pacto este que nos forma e nos torna igreja, desde a nossa organização, desde a primeira ata, a ata de organização da igreja, nós nos organizamos em torno de dois documentos. A nossa declaração de fé, que esboça em síntese aquilo que cremos, e o nosso pacto, que esboça em síntese também como nós devemos nos comportar. Como nós devemos nos comportar. Hoje nós vamos nos deter no penúltimo parágrafo do pacto, que é o quarto parágrafo. O pacto está impresso no seu boletim, no local onde sai a pastoral de dominical. Então tenha ele também em mãos, além de sua Bíblia em Tiago 5. Deus permitindo, na próxima ocasião a gente fala do último parágrafo do pacto, e aí mais uma mensagem apenas arrematando tudo, e nós temos estudado a importância disso. Por isso eu quero encorajar você, se ainda não ouviu, não assistiu as mensagens desta, que é uma série, esta é a sétima mensagem. Eu quero encorajar você aí no nosso canal, no YouTube, no site da igreja, pegar o texto, assistir, ler, conhecer, tá bom? E hoje eu quero falar um pouco sobre a comunhão produzida pelo pacto. Que tipo de comunhão a igreja pactuada, que tipo de comunhão essa igreja produz? É isto que veremos. Tiago 5, de 13 a 20. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre o enfermo e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Difícil esse texto. Não é mesmo? Vamos enfrentá-lo juntos? Pelo menos em parte. O que que Tiago está nos dizendo em síntese com esse texto? Tiago, irmão do Senhor, que escreveu esta carta, uma carta pastoral, uma carta extremamente prática. Tiago está caminhando para a conclusão da carta e ele deixa claro neste texto para nós que os problemas e o pecado também acometem os membros da comunidade da aliança, os membros da igreja. Tiago está nos mostrando que crentes padecem sim com dificuldades. Crentes padecem sim com doenças. Crentes também pecam. Crentes também se ofendem. Crentes também carecem de perdão, crentes também carecem de perdoar. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está falando de enfermos, Tiago está falando de pessoas que pecaram, Tiago está falando de pessoas que se desviaram da verdade, Tiago está falando da necessidade de resgatar quem está desviado. Tiago está tratando com um problema real de qualquer igreja. Um dia não vai ser mais assim. Um dia os crentes não sofrerão mais com doenças, dificuldades ou pecado. É o que está dito em Apocalipse 21, versos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Um dia será assim. Louvado seja o Senhor por isso. Mas por enquanto, nesta era ainda caída no pecado, nesta época tão cheia de futilidade, de gemidos, de dores e de agonias, e dessa longa espera, nós somos acometidos pelos problemas e pelos pecados. Logo, pertencer a Jesus Cristo, ser membro da igreja de Jesus, pertencer à comunidade da nova aliança, não significa que agora haverá ausência de dificuldades, garantia de saúde plena e nenhum tipo de pecado que nos faça ferir uns aos outros ou nos leve a desviar. Tiago está dizendo, isso acontece. Acontece dentro da igreja. Pessoas adoecem, pessoas pecam, pessoas ofendem, os ofendidos precisam emitir perdão, presbíteros vão orar pelos enfermos, você vai atrás do desviado e tenta resgatá-lo. Gente, ao mesmo tempo que esse texto é um alívio, porque mostra para nós que é papel nosso da igreja, é papel nosso cuidar uns dos outros nas doenças, nas dificuldades, ao mesmo tempo que é um texto reconfortante, você percebeu que é um texto que nos coloca em situação extremamente constrangedora? Imagina você tentando ir atrás de um desviado, e a expressão não é minha, é de Tiago. E se você disser para ele ou para ela que ele está ou ela está desviado, o que ele vai dizer para você? Já parou para pensar? Pensou, Zair, você e eu, visitando, diácono, pastor, chega na casa da pessoa e diz, nós estamos aqui porque você está desviado. Vai ser constrangedor. Não é verdade? É duro, mas é o papel da igreja, é o papel dos crentes. Por quê? Porque Tiago sabe que nós estamos vivendo num momento em que todos nós sofremos com dificuldades, doenças, desvios, pecados. E perseverar, preservar a igreja, a comunidade do pacto em face dessas dificuldades, dessas doenças, dos pecados. É isso que Tiago quer nos ensinar. Como é que a gente preserva a igreja sem se abater pelos problemas, sem se abater pelo pecado? É disso que trata o nosso texto. E é disso que trata o nosso pacto. O pacto é uma síntese, digamos que você pega vários dos ensinos práticos do Novo Testamento e você processa tudo isso num processador espiritual, e o que você tem nesse pacto é uma síntese daquilo que se espera de mim e de você como membros. É sério ser membro da igreja. Olha o que diz o parágrafo 4 do nosso pacto, abra aí no seu boletim. A pastoral de hoje, é o penúltimo parágrafo. Além disso, você conta de baixo para cima, o Senhor, depois finalmente, além disso, é esse o parágrafo, além disso, o quarto parágrafo. E veja que grande paralelo há entre o quarto parágrafo e esse texto de Tiago que a gente leu. Olha o que diz o texto. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros. Não é disso que Tiago está falando? Todo tipo de cuidado. a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações. Não é disso que Tiago está tratando? Vai lá com os presbíteros e ore com o enfermo. Ajudar mutuamente nas enfermidades, nas necessidades. Cultivar relações francas. O que significa isso? Ir atrás do desviado e com franqueza e delicadeza no trato, como diz o pacto. Tentar abrir os olhos do irmão ou da irmã. Relações francas, delicadeza no trato. Estar pronto para perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Percebeu o paralelo? Portanto, que fique claro que o nosso pacto não é invenção de homens. Sim, a Bíblia não diz, terás um pacto na igreja, mas todo o ensino, e essa série visa mostrar isso, todo o ensino neotestamentário aponta para o fato de que nós temos sim compromisso, pacto com Deus, aliança com Deus, e uns com os outros nesse corpo onde Deus nos insere, nos batiza, nos coloca. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero olhar para esse texto de Tiago em duas partes. E no final voltarmos-nos ao pacto, amarrando tudo com o que a gente tem aqui no pacto. Então, em primeiro lugar, eu quero abordar a preservação da comunidade do pacto em face do pecado. Nós vamos começar pelo final, versos 19 e 20. Como é que a gente cuida uns dos outros no que diz respeito a pecado? E todos nós pecamos. E todos nós precisamos sim de prestação de contas, e todos nós precisamos nos ajudar. Meu povo, eu sei que o que eu estou pregando é extremamente impopular. Eu sei que eu ganharia muito mais chegando aqui e trazendo uma mensagem de ânimo, uma promessa de uma semana abençoada. Mas a vida não é só isso, e não é principalmente isso. A igreja de Jesus existe para fazer discípulos de todas as nações. Essa é a razão pela qual Deus ainda não destruiu o mundo. Não veio para julgar. Porque o evangelho ainda não foi pregado em todas as nações. Porque só então virá o fim. E é papel da igreja que cuida uns dos outros em pacto, em aliança, fazer isso acontecer. E a igreja faz discípulos com vida, vida de santidade, não apenas com programas. Então, como é que a gente trata dos pecados na igreja, na nova aliança? E depois, como é que a gente ajuda uns aos outros nos problemas? Verso 13 a 18. Vamos lá, o pecado na nova aliança, o pecado na igreja. O fundamento bíblico de Tiago, aqui no texto, nos diz, ou diz respeito a como tratar o pecado entre nós. Como tratar o pecado. Veja, leia de novo Tiago 5, 19 e 20. Tiago parte do pressuposto de que todos são crentes, porque ele chama a todos de irmãos. Hebreus também faz isso. Parte do pressuposto de que todos são crentes. É por isso que o nosso pacto diz, fala de delicadeza no trato. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Eu enxergo quatro pontos cruciais nesse texto, a respeito de como preservar a igreja em face do pecado, como preservar os crentes, como preservar a comunidade do pacto, e se você é membro da igreja, você é membro da comunidade do pacto. Como é que a gente se preserva? Tiago nos apresenta quatro pontos cruciais. O primeiro diz respeito à verdade do pacto. A verdade. É uma coisa muito simples, o que eu quero destacar a priori. Tão simples e ao mesmo tempo tão controverso na cultura permissiva em que a gente vive. E o que que Tiago está dizendo? Você prestou atenção? Tiago está dizendo a coisa mais óbvia que há, mas a coisa mais controversa dos nossos dias. Tiago está dizendo o seguinte: existe verdade. E se há verdade, existe mentira, existe erro. Uma vez que há verdade, há erro. Existe uma maneira de andar que pela Bíblia é chamado de pecado. E quando isso acontece? Quando a gente sai da sincronia com a verdade e começa a andar em sincronia com o erro. É isso que Tiago está dizendo. Leia de novo o texto e veja se não é. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, existe a verdade, uma verdade. E se for trazido de volta para a verdade, essa é a ideia implícita, saibam que quem trouxer o pecador, veja, esse que se desviou da verdade é um pecador que tem que ser trazido de volta do quê? Do seu desvio, e ele então, esse que traz o pecador de volta, salva da morte e traz perdão para muitos pecados. É um alívio isso aqui, para quem é da comunidade da aliança, para quem é da igreja, saber que existem irmãos preocupados em manter você na verdade, na vida. Ao mesmo tempo que é extremamente árduo quando a gente identifica esses que se desviam e a gente vai atrás deles, e sabe qual é a primeira coisa que eles dizem para a gente? Você nunca se importou comigo? Não é assim? Quem já tentou ajudar alguém sabe. Como meu coração ao longo dos anos tem sangrado ouvindo isso. Gente, se eu conseguisse, eu ia na casa de todo mundo, todo dia, eu gosto de gente. A gente não consegue. Mas você tem que dar glória a Deus se um irmão ou uma irmã vai atrás de você, nem que seja para lhe dizer, você se desviou da verdade, esse caminho vai te levar à morte. Existem palavras-chave aqui no texto, você notou? Quais são as palavras-chave? Verdade, pecado, desvio, erro, pecador, salvação, perdão. Em síntese, no verso 19, nos é dito que uma pessoa se afasta da verdade. Ela começa bem e se afasta. Por vários motivos que nós poderíamos aqui levantar casos verídicos e etc. Mas não vem ao caso. Aí no verso 20, essa pessoa, ela é chamada por Tiago de pecadora. E o pecado dela é ter se desviado da verdade. O erro dela... desviar-se da verdade agora leva ela à morte. Então veja, há verdade. E há uma maneira de viver que está fora de sincronia com a verdade. Esse caminho, a Bíblia dá um nome, é erro, é pecado que precisa ser arrependido, confessado, para ser perdoado, para que haja salvação da morte. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, salvará da morte a alma dele. Trará perdão para muitos pecados. Veja, permanecer nesse erro é perigoso. Esse é o alicerce do pacto da igreja. O pacto da igreja existe porque nós endossamos a noção de que há a verdade. E se há a verdade, há o erro. Existe pecado e existe justiça, existe o bem, existe também o mal, existe o certo, existe o errado. Não existe tons de cinza na vida cristã. Presta atenção nisso. Ou é preto ou é branco. Ou é 8 ou 80. Não existem paletas em tons de cinza. E nossa igreja existe porque a gente afirma um pacto com Deus. Um pacto uns com os outros, para andar de acordo com essa verdade revelada por Deus na palavra, e que consiste em se converter do erro, abandonar o pecado e seguir Jesus, como Jesus disse que tem que ser. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, primeiro, negue a si mesmo. Não dá para você seguir Jesus querendo encher seu ego. Não dá. Desista. Seja honesto consigo mesmo, seja honesto com a igreja, seja honesto e diga, não, eu não consigo negar a mim mesmo, eu quero fazer o que meu coração quer. Não dá. Você quer seguir Jesus? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, identifique-se com a vergonha do Evangelho. Se possível, ou necessário for, entregue a vida como Jesus entregou a dele sobre a cruz. Tome a cruz e siga-me. E sabe o que significa seguir? Significa observar toda a verdade. Porque foi isso que Jesus foi dizer na grande comissão. Façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os ordenei. Ensina-os a guardar a verdade. Seguir Jesus significa seguir a verdade revelada na Bíblia. Portanto, por mais que hoje em dia se negue qualquer noção de verdade absoluta, e a gente vive numa época em que as pessoas negam a verdade absoluta. Cada um interpreta ou define a verdade segundo seus sentimentos, segundo seus desejos, segundo suas experiências e segundo aquilo que elas julgam dizer que Deus falou com elas. Há pastores, inclusive, infelizmente, na nossa denominação, que escreveu já em artigo do Jornal Batista, dizendo que mesmo que a Bíblia diga tal, se Deus disser a você diferente disso, ninguém, mesmo com a Bíblia na mão, tem autoridade para dizer, não, não pode ser assim. Imagina, que loucura, onde nós estamos chegando? Então nós vivemos numa era onde a noção de verdade absoluta é negada, cada um interpreta ou define a verdade segundo sentimento, segundo desejo, segundo experiência, segundo revelações supostamente vindas de Deus. Quando Paulo vai dizer em Gálatas, olha, mesmo que um anjo do céu te diga algo diferente do que nós apóstolos estamos dizendo, seja anátema. Essas pessoas não conhecem, parece, esses textos. Numa época em que impera a relativização de tudo, a verdade é uma conveniência para cada cultura, para cada geração. Não, nós não somos assim. A nossa igreja afirma a verdade. Cristo é a verdade. O Cristo que está revelado pelo próprio Deus nas Escrituras. Existe, portanto, meu povo, um modo de viver que está de acordo com a verdade. Nós existimos como igreja fundamentada nessa verdade. E o pacto da igreja é uma declaração de que nós não vamos nos render à pressão de um relativismo totalmente destrutivo que conduz à morte. O nosso compromisso mútuo uns com os outros é de viver de acordo com a verdade. Porque viver diferente disso é se desviar para a morte. Outra coisa que Tiago está dizendo. A vulnerabilidade que esse pacto nos revela. A nossa vulnerabilidade. O pacto, ou o ponto do pacto agora, é simplesmente que os cristãos que vivem na nova aliança estão comprometidos um com o outro no pacto, mas ainda pecam. Nós somos vulneráveis a pecar. Todos nós, não existe um de nós que já tenha ultrapassado a linha e pode olhar para trás e dizer, não corro mais esse risco, não existe, todos nós ainda estamos vivendo sob o jugo do pecado. Por isso que Tiago diz assim, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, ele não diz assim, olha meus irmãos, dentre aqueles menos experientes que se desviarem da verdade, não, ele diz, ele coloca todos nós na mesma categoria. Em outras palavras, é possível sim se desviar. Em outras palavras, há sim aqueles que se desviam. E aí a gente fica com aquela pergunta, meu Deus, nós estamos vivendo na comunidade da nova aliança e a promessa de Deus na nova aliança, Jeremias 31, 33, é que Deus escreveria a lei no nosso coração, Deus colocaria o Espírito dentro de nós, Deus faria com que o Espírito nos fizesse andar segundo os estatutos de Deus, Ezequiel 36, 27. Hebreus 13, 21 diz que Deus trabalharia em nós aquilo que é agradável diante dele. Essa é a promessa da nova aliança. Mas quando eu olho para mim e quando nós olhamos para as nossas vidas, o que a gente descobre? Nós ainda pecamos. Como é que a gente concilia a promessa de que Deus nos faria andar na verdade com o fato de que ainda nos desviamos dela? Como é que a gente concilia isso? A resposta é que Deus não nos transforma da noite para o dia. Ele poderia. E muitas vezes a gente deseja que seja assim, rapidamente. Queríamos que fosse com Deus o mesmo do Senhor Thanos, no estalar de dedos, resolver todos os problemas. Pum! Morrem os ruins e vivem os bons. Como seria fácil, como a gente vê tanta gente apregoando, a pessoa chega com escrava da prostituição, escrava do álcool, aí fulano vem e fala, não, isso é um demônio de pomba gira. Vamos expulsar o demônio, resolve. Aí você vai lá, recebe uma oração, sai, renuncia aquilo, sai, bum, sarou, você não vai sofrer mais com prostituição. Seria tão bom se fosse assim. Não, esse problema seu com álcool é um espírito de alcoolismo, é um espírito de inveja. E aí tem um monte de espírito. E aí como é que você resolve esses problemas? Eles dizem, não, tem que ser um tipo de libertação que vai te fazer viver livre disso. Deixa eu te dizer uma coisa, não é assim. Gálatas capítulo 5 diz que tudo isso é obra da carne, e obra da carne se resolve com palavra, oração e Espírito de Deus agindo progressivamente em nós, nos santificando. Leva tempo. A promessa da aliança é que Deus nos mudará. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Deus é o santificador. O Espírito de Deus em nós é o santificador. E toda verdade e virtude é fruto desse Espírito em nós e não nosso. Mas Deus não faz essa mudança em nós num piscar de olhos, num estalar de dedos. Como seria bom. Nós continuamos vulneráveis ao pecado, à tentação. Nós não devemos, meu povo, nos tornar presunçosos ou orgulhosos, mas orar constantemente a Deus, pedindo mais graça, pedindo mais força para nos engajarmos no bom combate da fé, na busca pela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o nosso pacto, e Tiago está nos dizendo isso, meus irmãos, alguns de vocês podem se desviar da verdade, e se alguns de vocês se desviar da verdade, ajudem ele. Não queira resolver seu problema sozinho, ou buscando um passe de mágica, mesmo que em nome de Jesus. Não é assim que funciona. Outra coisa, existe um alerta aqui no pacto. Tiago 5:20. Trata-se de uma advertência de que o caminho do pecado pode levar à morte se a gente não souber ajudar uns aos outros, se nós não buscarmos ajuda. Se nós não encorajarmos, se nós não exortarmos uns aos outros, se nós não buscarmos a exortação, o encorajamento, a ajuda, é um caminho de morte, diz o verso 20. Saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Tiago está dizendo que se o pecador voltar do desvio, ele vai escapar da morte e vai estar num relacionamento com Cristo que vai cobrir com perdão todos os seus pecados. Porém, todavia, contudo, se não voltar, Tiago está dizendo que ele vai morrer nos seus pecados e o seu perdão, e o perdão de Cristo não vai cobri-lo. Ele vai perecer para sempre. É isso que Tiago está dizendo. É absolutamente crucial que você entenda uma coisa, ouça o que eu vou te dizer, os escritores do Novo Testamento não assumem que todos na igreja necessariamente vão perseverar até o fim e serão salvos. Não existe nenhum lugar no Novo Testamento onde os autores do Novo Testamento creiam de todo o coração ou afirmem que todos vão perseverar para a salvação, não. O que a gente vê é o seguinte: eles tratam as pessoas que fizeram uma profissão de fé como membros verdadeiros da comunidade do pacto, dá a eles o benefício da dúvida, chama eles até de irmãos. Tiago mesmo faz isso aqui no verso 20: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, porém, Tiago não assume que todo mundo que ele chama de irmão é, na verdade, um irmão. Assim é que ele adverte a igreja toda, dizendo que quem se afastar da fé em pecado persistente vai chegar à morte eterna. Trocando em miúdos, não é que Tiago está dizendo que essa pessoa perde salvação, mas a prova final de que alguém é irmão de verdade, ouça, é a perseverança da fé, não é a profissão de fé. Vou repetir: a prova cabal de que alguém é irmão de verdade não é que um dia ele deu profissão de fé. A prova cabal é que ele persevera na fé. Pode até ter dado profissão de fé, pode até ter passado pelo batistério, pode até ter o nome no hall de membros, mas profissão de fé não é garantia cabal de que é irmão ou irmã de verdade. Garantia cabal é perseverança de fé. Oh, meu povo, como isso é importante, porque nós batistas, durante muitos e muitos anos, tentando guardar uma doutrina que é sim preciosa, a de que o crente não perde salvação, caiu num outro extremo, o de achar que todo e qualquer crente que faz profissão de fé, e não importa como ele vai viver depois, é salvo. Não é, é mentira do diabo. Tiago está dizendo isso. Trocando em miúdos, ninguém perde salvação, mas quando alguém é salvo de verdade, a sua profissão de fé será sustentada pela perseverança da fé. Ela pode até se desviar, como Tiago está pressupondo, mas esse irmão ou essa irmã, quando se desvia e o irmão ou a irmã vai atrás dele, ele vem de volta. Vem quebrado, vem arrependido, mas vem de volta e diz: aqui é meu lugar, eu não deveria ter saído daqui, esse é crente. Agora você chega num desses e ele diz: esse nunca preocupou comigo, e vive de qualquer jeito. Tiago assume exatamente o que João assumiu em 1 João 2,19. 1 João 2,19, algumas pessoas deixaram a igreja, deixaram a fé, deixaram a igreja, não se permitiram ser persuadidas a voltar atrás, não se permitiram ser persuadidas a deixar o erro, a deixar o pecado, desviaram-se, não aceitaram correção e foram embora. Olha o que João diz sobre elas. 1 João 2,19: eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Agora deixa eu te mostrar quem são esses que saíram do nosso meio e não eram dos nossos. Leia o verso 18. Você vai chegar a essa conclusão, não eu. Quem eram esses que saíram do nosso meio e saíram porque não eram dos nossos? Quem? Está escrito aí, fala. Anticristos. Por que que eu destaco isso, gente? Porque como pastor que zela pela doutrina, como eu apanho quando eu critico algum tipo de postura pastoral, de pregador ou de ministério? Como eu apanho? Fala mal não, pastor. Deixa eu te contar uma coisa, o anticristo não vai sair da ONU, ele vai sair de dentro de igreja. Ele vai sair do meio do povo de Deus. Esses anticristos que já saíram pelo mundo, saíram do nosso meio. O anticristo fará milagres, será uma pessoa carismática, falará em nome de Deus. Se possível, enganará até os eleitos de Deus. Ponha isso na sua cabeça, crente. Ponha isso na sua cabeça. Paulo vai dizer lá em Éfeso, para os presbíteros de Éfeso, os lobos sairão do nosso meio. Os lobos saem do meio do povo de Deus. É gente com fala mansa. É gente que você fala, não, mas é tão fofinho, é tão bonitinho, fala em nome de Jesus. Sai do nosso meio. Veja que João e Tiago, eles estão reconhecendo que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Portanto, mesmo na igreja, na comunidade da Nova Aliança, no povo do pacto, aqui, a segunda igreja batista em Goiânia, nós devemos advertir uns aos outros sobre o erro e o tremendo perigo do pecador. Qual é o grande perigo para todos nós, pecadores? É de o pecado se tornar tão atraente que nos arrasta até o ponto de a gente nunca mais conseguir voltar. Cuidado. O pecado nos arrasta, nos arrasta, nos arrasta, nos arrasta, até o ponto de você não mais conseguir voltar. E sabe o que você estará dizendo? Não é que você perdeu salvação, é que você nunca foi dos nossos. Se encantou com a igreja, achou a mensagem verdadeira de alguma forma, mas não foi seu tesouro. Não foi sua alegria. Esse aqui é o alerta de Tiago, esse é o alerta do pacto da igreja, a gente precisa um do outro. Então louve a Deus quando um irmão da igreja se preocupa com você, dizendo, não suma, frequente os cultos, cadê você? Eu não te vejo nos cultos de oração, eu não te vejo mais, você esporadicamente aparece, para com isso, não seja como aqueles que perderam o costume de congregar, esteja conosco. Louve a Deus por isso. Há muitos que brincam com o pecado. Tem muita gente presumindo a graça, sem perceber que podem naufragar na vida e morrer sem perdão. Embora afirmem ser cristãos. Durante muito tempo, eu imaginei aquele texto de Mateus 7, como se Jesus estivesse falando de pentecostal. Mas na verdade Jesus está falando de gente de dentro de igreja que viveu como o mundo, fez até milagres, Senhor, Senhor, fizemos muita coisa no seu nome, Jesus vai dizer, eu não te conheço, você não vai entrar no céu, eu não te conheço. Agora pensa bem, esses aí que fizeram até milagres em nome de Jesus não vão entrar, imagina você, vivendo lá, deu praia, show, boteco, boate, vida promíscua, uma maconhinha aqui, uma cervejinha ali, e uma transa de cá, e vai levando, e vai, né, existe amor, e vai ensaboando, e vai vivendo, e aí você chega diante de Deus, e ele vai falar, escuta, você nunca me amou, cara. Você sempre pediu para mim para gastar nos seus próprios prazeres. Você é adúltero. Adúltero não entra no reino dos céus. O pacto está nos alertando. A gente tem que tomar cuidado. O pecado nos leva a um ponto que a gente não consegue mais voltar. E a última coisa, o pacto nos fala de uma segurança, o último ponto é a segurança do pacto, ou como John Piper chama, o projeto comunitário de segurança do pacto da Nova Aliança. Porque, gente, quem nos mantém perseverantes é Deus, não se iluda. É Deus que te mantém crente. Olha o que Paulo diz, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia em que Jesus Cristo voltar. Deus começa, Deus termina a salvação. No outro texto, 1 Coríntios 1:8, Paulo diz, Deus os manterá firmes até o fim. É Deus quem nos mantém firmes, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, verso 24, toda glória seja aquele que é poderoso para nos guardar de cair, para nos levar com grande alegria, sem defeito, à presença gloriosa de Deus. Deus é quem nos mantém perseverantes. Romanos 8:30, Deus nos predestina, Deus nos chama, Deus nos justifica e Deus nos glorifica. Nossa segurança é Deus. Nossa segurança é o compromisso de Deus, nesse sentido Deus é fiel. Então quando você colocar na traseira do seu carro, Deus é fiel, lembre-se de que essa expressão não está relacionada ao fato de que Ele é fiel para te dar casamento, dinheiro, não, Ele é fiel para te salvar e te levar salvo, Ele prometeu fazer isso. Não coloque na boca, nos lábios de Deus o que Deus não promete. Ele é fiel para te salvar. Isso Ele prometeu e Ele pagou com sangue. Agora, Tiago deixa claro para nós que o meio de Deus nos manter é a palavra, é a oração e é a exortação do irmão. Você prestou atenção nisso? Eu acho tremendo, porque Tiago não está dizendo aqui, olha, o irmão desviou, faz uma campanha de oração e que o Espírito de Deus vá lá e traga o irmão de volta. Que Deus mande um anjo, os anjos que foram lá em Sodoma e Gomorra, que já estão treinados para lidar com gente cascadura, e trazer o irmão, arrastar o irmão de volta. Não, olha o que Tiago diz, verso 20, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, quem traz o pecador, salva o pecador da morte. Quem traz o pecador, tira ou leva perdão para o pecador. Ou seja, quem é o sujeito aqui dessa ação? Eu e você. Eu e você que agimos como salvadores, quando a gente vai lá e exorta, mesmo que o irmão ponha o dedo na cara da gente e diga, você não está nem aí para mim, o que você está falando? Aí você no seu coração ora como Jesus na cruz e diz, ó Deus, perdoa, ele não sabe o que fala. Deus é quem nos mantém salvos, Deus é quem nos faz perseverar e ponha uma coisa na sua cabeça, crente. Deus faz isso usando outro crente. E geralmente são aqueles crentes que você não gosta e que chama de entrão. Louvado seja o Senhor pelos entrões. Louvado seja o Senhor por aqueles que se preocupam com a sua alma e dizem, você não pode sumir assim. Você tem que estar na igreja, você tem que estar nos cultos, você tem que estar na comunhão, você não pode viver essa vida desse jeito, você não pode postar o que você está postando, você não pode fazer o que você está fazendo. Isso é ser igreja. Está aqui no texto bíblico. Quem traz o pecador de volta do seu desvio, salva o pecador. Deus é quem nos mantém, mas Ele nos mantém usando a vida da igreja. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 2. Olha como é sério. Olha quem de fato está mandando na sua vida quando você se desvia da verdade. Olha quem está tomando conta de você. E desculpe, se você não está gostando, semana que vem eu tento pregar o Salmo 23. Mas preste atenção. 2 Timóteo 2:24. É brincadeira, não é o Salmo 23, não. O servo do Senhor, eu e você, não deve viver brigando, debatendo, mas ser amável com todos, apto para ensinar. Por isso que a gente está com o Docmos. A gente quer que você aprenda a ensinar. O servo do Senhor tem que ser apto para ensinar, paciente. Ele tem que instruir com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Deus vai levar o pecador ao arrependimento, mas como? Através da instrução mansa e perseverante e sábia e bíblica do crente que vai atrás do que se desviou. E assim vão conhecer a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo. Eu nunca vou me esquecer da saracura que o papai pegou no lacinho. Até hoje eu fico com dó. Ô bichinho feio, sem vergonha de feio. Mas ele pegou e comeu aquilo com a boca, parecia que estava comendo sashimi. Quando eu cheguei no outro dia com ele, a bichinha pega aqui, ó. Até sangrava na perninha dela e ela pendurada já morta. Na verdade, no pescoço dela, né? Estrangulou ela. É isso que o diabo faz com a gente. Ele arma laços. E você vai lá e bica o milho. E o laço vem no seu pescoço. E você está lá sendo estrangulado pelo diabo e achando que você precisa é de mais droga, é de mais bebida, é de mais sexo, é de mais, não, mas é o diabo ali te sufocando, te matando, e se não vai um filho de Deus atrás de você e não tira esse laço do diabo através da instrução na verdade, da oração, do confronto amoroso, da exortação bíblica, sabe o que acontece com você? Você morre estrangulado. Deus usa meios para nos manter seguros. Esse é o nosso pacto, a gente cuida uns dos outros. E é assim que a gente trata pecado. Como? Existe uma verdade. Essa verdade está na palavra de Deus. Quem se desvia dela, cai no erro. A Bíblia chama esse erro de pecado, que conduz à morte, que precisa ser arrependido, confessado. E é meu papel e seu papel ir atrás desses, trazê-los de volta. É assim que a igreja cuida de pecado. Então, meu povo, não nos constrangemos. Não vamos viver constrangidos se tivermos que exortar os outros. Não vamos dar espaço nessa igreja para você pecar confortavelmente. Pecar nós vamos, mas confortável eu não vou deixar não. E nem você pode me deixar. E por fim, rapidamente, como é que a gente resolve os problemas, doenças, enfermidades? Verso Tiago 5:13. A gente ora uns pelos outros. Está passando por dificuldades? Então ore. Está feliz? Cante louvores. Está doente? Chame os presbíteros. Veja, né? Outra coisa interessante, eu não vou pregar sobre isso hoje. No Novo Testamento não existe um pastor, existe sempre na igreja local presbíteros. É plural. É mais de um pastor. É mais de um líder. Chame os pastores, chame os presbíteros da igreja para que venham, orem sobre ele, unjam com óleo. Alguns vão dizer que isso aqui é medicinal, dentre eles meu grande amigo, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, mas outros tantos, homens de respeito, vão dizer que pode ser sim alguém ungindo com óleo como símbolo do Espírito Santo. Honestamente falando, eu não fecho questão, eu não sei de fato do que se trata aqui. Existem fortes argumentos para você dizer, não, é sim medicinal, está lá na parábola de Lucas, quando fala lá do publicano, aquela parábola onde você vai lá, pega aquele que foi espancado no caminho, passa óleo na ferida dele, né? Aí está vendo, é medicinal, pode ser, o argumento é forte, não, pode ser a prática de você colocar o óleo no sentido de simbolizar o Espírito de Deus, mas veja que o que cura não é o óleo, certo? O que cura não é nem a fé do enfermo, o que cura, quando há cura, é a fé dos homens de Deus que oram pedindo a cura. Que fique claro isso no texto. Eu prefiro, entre nós, não a prática de usar óleo para ungir. Por quê? Porque a gente facilmente pode cair num misticismo e num erro, mas se eu vir você fazendo, eu não vou brigar com você. Você pediu o meu conselho, eu vou dizer, como se trata de um texto que não dá para fechar a questão, vamos fazer como é o convencional, e o convencional é irmos lá e orar com fé, ponto. Se der, leva um remédio. É assim, certo? O pastor não é pentecostal, está claro isso? Mas não dá para fechar a questão. Inclusive Augusto Nicodemos, o maior exegeta do Brasil hoje, ele diz, pode ser sim o uso do óleo. Mas, em questões práticas, sabedoria pastoral, para evitar alguém cair no erro de achar que o que cura é o óleo, a gente não tem essa prática. E também não mandamos para o inferno ninguém que tem, tá certo? Essa oração de fé que vai curar o enfermo, não é o óleo, não é o remédio, é a oração do homem, dos homens, dos presbíteros. E aí está falando aqui que se você cometeu o pecado vai ser perdoado, por quê? Porque supõe-se aqui que haverá arrependimento, haverá confissão de pecado. E há quem diga que essa enfermidade aqui era fruto de pecados não confessados. É um texto difícil. Mas a prática é simples. Então confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Veja, por isso que eles vão dizer que essas enfermidades poderiam se tratar a enfermidades psicossomáticas. Pessoas com amarguras não confessadas. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Veja, a oração não é o óleo, está vendo? Aí ele vai usar o exemplo de Elias. Elias orou, Elias não jogou óleo no céu. Certo? Então é a oração de fé. E Tiago está nos ensinando a sermos esse tipo de igreja que cuida das dificuldades do outro com oração. Que cuida das enfermidades do outro com oração. Que vai atrás e cuida. Então, encerrando o nosso pacto, e a gente vem para a mesa. Olha o tipo de comunhão que o nosso pacto produz. É um tipo de comunhão que faz a gente se preocupar com os que se desviaram da verdade, e a gente vai atrás deles. É uma comunhão que nos faz orar pelos enfermos, que nos faz orar pelas dificuldades uns dos outros, que nos faz alegrar uns com os outros. E sabe qual é a coisa mais difícil desse texto de Tiago? É você cantar louvores com quem está alegre. É a coisa mais difícil. Amigo seu de verdade é quem sorri com as suas conquistas. Chorar com as suas desgraças, até bêbado na rua chora. Aí ele chora junto com você. Agora, sorrir das suas conquistas, gargalhar com prazer, que beleza, pastor. Brincadeiras à parte, raramente eu escuto às vezes alguém dizer assim, pastor, mas que bonito, o senhor está bem. Mas a gente sempre escuta, nossa, está ganhando bem, hein? Terno novo. Sorrir com as alegrias dos outros é a coisa mais difícil. E a gente tem que sorrir. E a gente tem que se alegrar. Parabéns, minha irmã. Que Deus te abençoe. Estou feliz pela sua conquista. Feliz pela sua vitória. Vamos ler juntos o quarto parágrafo do nosso pacto? Além disso, vamos ler juntos? Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmo-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a ser esta comunidade do pacto. Livra-nos de viver indiferentes com o pecado do outro. Livre os irmãos, a cada um de nós, da dureza de coração que não permite que o outro venha ao nosso encontro nos resgatar. Faça de nós um povo que cuida uns dos outros, que ora uns pelos outros, que se alegra uns com os outros, que chora uns com os outros, que pede a cura uns dos outros, que se arrepende, que pede perdão e que perdoa. Faça de nós essa igreja. Ó Espírito Santo de Deus, haja entre nós. E você que nos visita e ouviu tudo que foi dito, se é desejo seu entregar-se a Jesus com arrependimento e fé e fazer parte de uma igreja que não é perfeita, mas que está buscando andar com Jesus e ser cada vez mais parecido com o que Ele quer que sejamos. Se você quer que eu ore por você nesse sentido, pastor, eu entrego a minha vida a Cristo, eu quero professar a fé pelo batismo, eu quero fazer parte dessa igreja. Fique em pé, eu quero orar por você.